Todo mundo sabe que sexo faz bem à saúde. Os especialistas estão sempre apontando os benefícios de uma vida sexual saudável. Menos estresse, menos risco de pressão alta e ataques cardíacos, liberação de ocitocina, que alivia as dores de cabeça, melhora da qualidade do sono e também melhora da autoestima e do humor a longo prazo. Mas se fala muito também da relação entre sexo e criatividade, mais exatamente sobre a energia criativa do sexo. E a pergunta que não quer calar e que vamos tentar responder aqui hoje em uma troca de ideias e experiências com as nossas entrevistadas é: sexo realmente melhora a nossa criatividade? Há quem defenda que sim, mas há também quem defenda que não, muito pelo contrário. Será? Estão hoje comigo aqui três convidadas de diferentes gerações, como sempre, que trabalham muito com a criatividade. A atriz Helena Fernandes, maravilhosa.
Olá. Olá,
minha parceira de shows por aí. Já temos alguns agendados, né, Helena?
Oh.
Seja muito bem-vinda, Helena.
Obrigada, eu é que agradeço.
A jornalista Carol Barcelos já participou do nosso podcast, né, Carol? Gostou tanto do papo que tá de volta.
Pedi pra voltar, gostei do tema, pedi pra participar.
Eba! Bem-vinda, querida.
Obrigada.
E a influenciadora, comunicadora, que faz sucesso com seus esquetes de humor na internet, Bruna Pinheiro. Bruna, parabéns pelo sucesso aí do seu trabalho e seja muito bem-vinda.
Muito obrigada. Muito prazer pra gente, né?
Opa!
Muito prazer pra gente. Vamos embora.
Vamos lá. Está começando. Prazer, Renata.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Gente, vocês percebem essa tal energia criativa do sexo em suas vidas?
Total. Eu acredito total. Eu acho que é o que faz não só a vida vibrar, faz com que a gente fique mais solar, os olhos brilham, o sorriso brilha, a gente se olha e se vê diferente. Eu acho fundamental na criatividade, fundamental.
Eu acho que traz mais inspiração, né?
Você
fica mais inspirada normalmente. Acho que aí, para mim, é nessa parte que mexe com a criatividade. Você fica querendo mais, querendo descobrir mais, querendo explorar mais. Tudo lindo, tudo incrível, tudo maravilhoso.
Verdade.
Mais livre para criar, né? Acho que te deixa naturalmente mais relaxado e mais livre para criar e para inventar. Eu acho que para sair um pouco ali do...
Mais segura, né?
Básico do dia a dia.
Dá mais disposição também, né? Você se sente mais disposta quando você se sente desejada, quando você deseja o outro, né? Aquela relação energética, porque a energia sexual ela não é só o sexo, né? Ela é muito mais, é como você se sente consigo, é o quão você se sente gostosa, você quer que o outro sinta aquilo também.
Tem a ver então, com a libido,
vai,
né?
Criando uma atmosfera maravilhosa, que eu escrevo esquetes, horrores. Escrevo um monte de coisa e viraliza vídeo, é uma maravilha.
Mas vem cá, o sexo tem que ser bom, né?
É, de preferência, né? É essencial não, que seja bom.
Então, partindo desse princípio aí, né? Então, falando de bom sexo ativa a criatividade.
Exatamente.
Não, eu tô brincando, mas assim, eu gostei da palavra que a Bruna usou, assim, o desejo, né? O se sentir desejada. Eu acho que passa muito por isso, né? Desejar e se sentir desejada é essa troca, né, de energia que te leva para cima, né?
E essa liberdade mesmo, e te motiva na liberdade de você propor e receber do outro também, mas eu acho que o fundamental, eu acho que dessa criatividade toda, para mim, na minha opinião, é o seu autoconhecimento, é você se conhecer, é você conhecer o seu desejo, é o que você tem vontade de experimentar e de propor para o seu parceiro ou para a sua parceira, é a troca mesmo, você está livre para trocar mesmo, assim, para propor e esperar o que vem de lá também, assim. Eu acho que é a combinação dos parceiros, é aquilo que é a liberdade, é você se sentir livre. Com o seu parceiro para propor, sem você ter vergonha, sem você esconder o seu desejo, né? Aquilo que você deseja experimentar. Eu
Essa
acho que
palavra
isso que é.
liberdade é importante para nós mulheres, né? Que é uma, a gente está, por incrível que pareça, em 2023, ainda conhecendo a liberdade sexual, né, da gente. A gente está no movimento de autoconhecimento agora, né? É interessante isso,
Exato.
né?
Mas.
Essencial para a criatividade, né? Para a gente criar, a gente precisa estar livre, precisa ter a sensação de liberdade. E acho que quando a gente fala de sexo, não é aquela a relação, né? Assim, isso aí pode rolar e não mexer com você. Falando de troca mesmo, daquilo que mexe até com seu tesão na vida. Eu acho que daí vem a criatividade, daí vem a
É,
vontade de produzir
exato.
mais.
É um sexo que não é um sexo pelo sexo também, né? Ou assim, ou é um sexo. Aí é uma dúvida. É um sexo com parceiro? É um auto prazer? Tá valendo tudo?
Vale tudo, eu acho que vale tudo. Eu acho inclusive que assim é você com você, quando eu falo do autoconhecimento, é isso, é você com você, porque isso independe de você tá na sua relação e você ter o seu prazer sozinho. Eu acho que tem um momento que, por mais que você esteja numa relação e que o seu sexo com o seu parceiro é ativo, eu acho que, pelo menos para mim, né? Esse desejo individual, ele também vem por conta da relação que eu tenho com o meu parceiro. É a lembrança, é a sensação do desejo que está no corpo da noite anterior.
Nossa, e
Eu
como
acho que
fica
sim.
essa energia, né?
Nossa, a gente vibra diferente. Então, assim, eu acho que o autoconhecimento, eu acho que hoje a gente está podendo falar mais sobre isso. O autoconhecimento é você com você mesma, porque você leva a sua criatividade para a relação, a partir do momento que você conhece cada vez mais o seu corpo, os seus desejos.
Exatamente. Acho que a gente se conhecer é o primeiro passo para a gente sentir esse desejo, né? Porque você começa a perceber, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Quando tal pessoa faz isso, eu me sinto desconfortável. E aí isso abaixa a minha libido, e aí isso me faz não querer continuar, mas eu tenho que continuar porque o outro já está aqui. Então isso entra toda numa confusão, né? Então se conhecer é extremamente importante. Quando eu passei a entender o que eu gostava e o que eu não gostava, muita coisa melhorou. Porque você vai guiando, né? Você vai guiando a partir daquilo que é mais prazeroso para você e também em conjunto com o que é mais prazeroso para o outro, né?
E
Que é
se
importante
sentir à
que as duas
vontade,
pessoas
né?
sintam,
Se sentir à
total.
vontade livre, primeiro para descobrir o que você gosta e contar para o parceiro. A gente está aqui, somos quatro mulheres de quatro gerações diferentes, né, gente? Eu sou a mais velha, a Bruna é mais nova. Tem uma diferença aí, né, nessa descoberta. Na verdade, as mulheres da minha geração, acima dos 50, elas estão. Levantou a mão. Eu tô mais pro final dos 50, você tá mais pro começo, Helena.
Mas estou na sua faixa etária,
Estamos
amor,
tudo
estou
na
ali.
faixa, estamos na geração. Mas eu acho incrível que nós começamos a exercer esse movimento. Não se sabe direito se são as mulheres das gerações mais velhas, das gerações mais novas, mas a gente está se encontrando nesse movimento do autoconhecimento, né? E isso está sendo chamado da terceira revolução do desejo feminino. Eu vou até abordar isso, do prazer feminino, vou até abordar isso na série Prazer Renata, que vai ao ar, vai estrear em setembro. E a Ana Canosa, a sexóloga, numa entrevista para mim, ela falou uma coisa muito interessante, que ela falou assim, que o alto prazer, né, ou o orgasmo, seja através do alto prazer, seja através de uma troca sexual entre duas pessoas, esse pós-orgasmo traz um foco muito grande para a vida das pessoas. Eu acho que criatividade precisa de foco também, né?
É que dá a sensação de que bota tudo no lugar, né? Se meio que você é tipo.
Vamos recomeçar, né?
Ei,
Vamos
vamos.
novamente, agora voltou para o ciclo.
Não, e eu acho que você descobre também sozinha lugares que talvez você não tenha visitado com o seu parceiro. E isso eu não estou falando nem de qualidade de prazer, entendeu? É você descobre pontos e lugares que você fala, nossa, aqui é bom, e se é bom comigo, sozinho, certamente vai ser bom, né, com um beijo na boca, com o cheiro da pessoa que você está apaixonado, com gosto, exatamente com afeto, com a troca, com a temperatura do corpo, com tudo. Então, eu acho que só tem a acrescentar, de verdade.
Mas não é muito louco, eu não sei vocês, mas eu, assim, acho que quando eu estava com 30 e poucos anos, eu achava assim, nossa, estou super sabendo que eu gosto, gente. Já sei que eu gosto, que me dá prazer, como eu faço, como eu não faço, como eu gosto, como eu não gosto. E agora eu estou com 42, eu falo, gente, não, estou descobrindo um monte de coisa aí, calma aí, isso é mais
Nova!
legal do que eu imaginava, porque eu acho que é um processo contínuo e sempre vai depender de com quem você está se relacionando. É outra química, é outra troca, é outro encaixe, é outro mistério, é outra experiência. E acho que isso faz com que os ciclos, né, de relações, e sejam relações de dias ou relações de anos ou casamentos, sejam mais interessantes, porque você também, através do que o outro manifesta, do que o outro provoca, você vai se conhecendo também.
É fundamental
Claro.
ter vários parceiros, né? As mulheres não
Se permitir.
podiam ter vários parceiros antigamente. Eu sou de uma
Não consigo
geração,
imaginar.
gente, que não podia ter vários parceiros, entendeu?
É.
E agora a gente se permite ter vários parceiros e experimentar. Isso é muito importante para saber o que gosta, né?
Uma baita conquista, né? Isso é liberdade, né? Manifestar nosso desejo. Se ele hoje é com essa pessoa, homem, mulher, seja quem for, se amanhã é com outra, cara, que delícia poder, né, fluir, poder ter essa. Ah, acho que é aproveitar, literalmente, viver a vida desse jeito, né? Entendendo que o que a gente gosta muda, que o desejo muda, que a experiência muda e tá tudo certo.
Bruno, eu tô falando parceiros, não é parceiros, é parceiras aqui.
Sim, a gente tá nesse movimento que o mundo vai trazendo, a gente vai deixando vir, quando vai vendo, vai se descobrindo, né? O que eu ia falar sobre isso é que é a gente entender que esses ciclos eles vão mudando e que a gente vai mudando com esses ciclos. Então, a gente vai se encaixando em outras coisas, gostando de outras coisas, né? Da mesma forma que o nosso paladar muda com os anos, que a gente deixa de gostar daquilo que a gente gostava quando era mais novo, a gente passa a descobrir outras coisas. Isso também acontece com o nosso corpo, né? A gente passa a sentir outras vibrações, a descobrir outros espaços e como é que a gente gosta de se encaixar nesses espaços. Acho que o se permitir, por isso que aos 20 a gente gosta de uma coisa, quando chega aos 30 está muito mais intenso, é outra coisa. Então, acho que essa é a delícia, né? De você conseguir se deixar vibrar nos cantos, mas sabendo com quem.
Mas Bruna, entre duas mulheres é mais fácil? A descoberta é mais fácil do que.
Não,
Não?
não acho. Não, não acho. Não acho porque vai muito da sua conexão, tanto da conexão que você tem com um cara, da conexão que você vai ter com uma mulher, né? Eu já tive relações com ambos. Então, é muito diferente, assim, a forma na qual você vai se relacionar, a forma na qual você se sente mais confortável. Pessoas bissexuais se sentem confortáveis das duas formas, então são duas entregas, enfim. Acho que é muito de como você lida com aquilo, e não sobre ser mais fácil ou mais difícil,
Gozada,
sabe?
eu imaginava que o sexo entre mulheres fosse mais o autoconhecimento fosse um encontro mais fácil. Entende? Por
Mas
isso que eu usei essa palavra fácil.
de certa forma, assim, de certa, entendeu? Traz essa coisinha, assim, de certa forma, de fato, a gente entende, né? A gente sabe onde é o quê, a gente sabe onde tal coisa, porque tem muitos homens, inclusive, que não sabem onde se localiza o clítoris, né?
Mas
E
muitos mesmo, né?
aí,
Tem até.
uma galerona aí não sabe, então. Quando a gente chega em outra mulher que também tem aquele corpo, então homens, né, que trans, eles vão saber onde tá o quê e tal. Então, acho que aquela relação, quando você conhece o corpo do outro, se torna muito mais fácil, né? Então, o negócio é conhecer o corpo do outro.
Aí eu acho que a tua geração, Bruna, leva vantagem em relação à nossa, assim. Das demais aqui presentes, porque a gente não. Agora que a gente está sendo incentivada a conhecer mais o corpo, né? Porque o homem é uma coisa assim. O órgão dele é para fora, né? É muito fácil, ele se toca, é muito simples. Nós temos entranhas, temos.
Mais mistérios, eu acho, né?
Mas eu concordo um pouco com o que você está dizendo, Renata. Na verdade, concordo muito, porque eu acho que está se falando muito mais hoje, né, da liberdade sexual, na amplitude da liberdade sexual. Mas, assim, por exemplo, eu vou falar da minha experiência. Eu, desde muito jovem, eu sempre tive a curiosidade do meu corpo eu sozinha. Eu sempre casei. Eu namorei muito pouco, né? Eu saí de uma relação de 22 anos com a mesma pessoa. E eu já tinha tido outros dois casamentos. Então, assim, desde muito nova, eu sempre tive uma curiosidade mesmo individual com o meu corpo. Hoje, eu acho que eu tenho que eu comecei a realizar fantasias no sentido de individual também, assim. Por exemplo, eu sempre tive uma vontade muito grande. Hoje em dia se fala muito disso, mas eu sempre tive uma vontade muito grande de fazer massagem tântrica, por exemplo. Fiz a primeira vez, assim, que eu entendi a origem do que é do você, que o pensamento vai entrar, a partir do momento que você está lá, e que o pensamento vai entrar, e que você deixa passar, e você se concentra naquilo, você só sente.
Não tem a ver com quem está te fazendo a massagem, né? É incrível, né?
É incrível, porque, assim, é uma pessoa que não está ligada a você emocionalmente, né? Porque você não é uma pessoa que você tem tesão, tem desejo. Não, eu fui ali para isso. Aquilo ali é um profissional que vai me apresentar, e tem lugares que vendem uma experiência
Tem
extraordinária,
que
né?
tomar cuidado, assim, até alertar quem está nos ouvindo, porque tem muita confusão. Existe a massagem tântrica, que é uma filosofia, né, de autoconhecimento, de você conhecer teu corpo, e tem os profissionais do sexo que oferecem massagem tântrica. Então,
Não, 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 não,
tem uma grande confusão hoje em torno disso, né? A gente está falando de autoconhecimento, né?
de autoconhecimento, mas eu estou falando de assim, de ser sério, de ser um instituto que vai primeiro vai te apresentar a origem daquilo. Você não chega lá e você já e deita, não. Te apresenta a origem, o que que é aquilo. A pessoa é um trabalho, a pessoa estudou para aquilo, ela está ali e o que ela está te ensinando é você explorar, às vezes, lugares que você já explorou e nem tanto quanto você vai explorar lá.
Eu tô
Entendeu?
vendo assim a cara da Carol e da Bruna é que vocês não estão vendo, a gente tá ótimo, porque eu imagino que vocês não fizeram massagem tântrica ainda.
Eu não fiz, não. Eu tô agora, fiquei meio
Não, nunca fiz.
olhando
Tava aqui, ó.
tipo quietinha assim, nossa, jura?
Eu e a Helena já fizemos?
Eu e a Bruna, a gente tá meio, eu tô conectando com a Bruna, eu tô olhando pra Bruna, a gente tá meio que prestando atenção assim, então.
A gente eu vou fazer, eu pensando, ah, eu vou marcar, só
Não
de
é?
ver isso aqui eu já marco aqui uma
Qual é o
sessão.
instituto?
E depois você tem a troca da conversa com a pessoa, com o profissional pós, né, tudo aquilo que você viveu, porque aí você fala, de verdade, realmente, eu já fiz e já vivi uma experiência extraordinária, e vivi mesmo assim.
Eu acho interessante você trazer isso, Helena, porque fala muito de energia. Eu também vivi essa experiência, até profissionalmente, porque eu fiz uma reportagem sobre massagem tântrica. Ó, desculpa, jornalística, né? Mas eu
Para ter
acabei.
conhecimento de
Pois
causa.
é, eu tive que fazer, gente. Mas assim, foi uma experiência incrível, porque exatamente isso que você está dizendo, né? Você trabalha com a tua energia, do teu corpo, né? De sentir onde o seu corpo vibra, né? Diante de um toque. É um toque que não chega nem a encostar muitas vezes em você.
Exatamente.
Menina, quero fazer.
Ah, Exatamente,
tio,
porque
eu não
tá.
posso fazer propaganda aqui,
Quarta-feira eu
mas
marco.
no WhatsApp depois eu passo.
Eu também posso passar, porque na verdade é o seguinte: é você sensibilizar o corpo. O grande pensamento é isso, porque quando você faz a massagem, você sensibiliza o corpo desde o pé à cabeça. Aquilo não está focado só no sexo em
É
si.
no
Você
órgão
vai.
sexual, né?
No órgão sexual, você vai. É como sensibilizar o teu corpo de todas as maneiras. E às vezes é assim. Às vezes parece que tem a sensação que eu tive quando eu vivi uma das experiências extraordinárias, era que parecia que tinham seis pessoas naquele lugar. porque eu sentia no pé, daqui a pouco eu sentia na nuca, aí daqui a pouco era no meio das costas e parecia, era tudo muito simultâneo, assim. Não é, é porque como é, quando é um trabalho sério, né, quando o que está sendo proposto é um trabalho sério, o corpo inteiro fica sensibilizado. Isso é que
Helene, e
eu acho
mudou assim,
maravilhoso.
qual o efeito disso na sua vida sexual? Você acha que você aproveitou melhor essa tal energia sexual que leva a
Não.
gente a um, a um a, leva a gente a usar isso no nosso dia a dia, que nem a gente está falando, ficando menos ansiosa, usando isso na criatividade, no momento da nossa criação?
Não, eu acho que para mim o que me bateu, que foi importante, foi o que eu ouvi depois, eu acho, mais assim, porque assim tiveram pontos que foram tocados que eu já sabia, eu já conhecia, mas que assim que me gerou uma aflição. Aí eu queria entender por que que gerou uma aflição, porque é isso, Jesus. Não é para gerar uma aflição. Falou, não, aqui não, estava bom ali, por que que não volta para ali e tal? Não, ali é que está a explosão. É ali que está a explosão, é ali que é o que você não conhece, é ali que você vai descobrir. É aquilo, é naquele lugar que você tem que insistir para ver o final daquilo, aonde é que vai te levar aquilo. Aí você traz para a sua vida. Aí eu trouxe para a minha vida. Entendeu? Aí eu falei, agora eu entendi. Então, na realidade, eu é que não estava fazendo direito. Entendeu? Então, assim,
Não,
tudo
não
é
estava
uma
fazendo direito, não, não estava explorando todas as possibilidades, né?
não, mas eu digo assim, porque quando alguma coisa te dá uma aflição, você fala, não, mas esse lugar aqui não é para ter aflição. Por que que ele está me dando uma aflição? Não, peraí, vamos entender o porquê. E aí eu entendi por quê. Aí realmente, aí vem a experiência extraordinária. Você fala, ah, entendi. Então é aqui que eu tenho que, ali eu tinha que ter insistido para viver o que eu estou vivendo agora. Ai, obrigada, senhor.
Agora eu quero saber as experiências dessa energia criativa na vida de vocês, Carol e Bruna.
A gente está querendo o contato, Renata.
Eu tô aqui. Tem esse contato no Nordeste, não? A pessoa não viaja, não, gente, para fazer um negocinho por aqui, por aí. Fiquei super interessada.
Mas você pode viajar para cá, isso não é problema.
É verdade. É verdade. Já vou.
Se não vai até você, venha você.
É isso, é a montanha e Moisés, né? A brincadeira da.
Eu acho que a Bruna falou, acho que foi a Bruna que falou, né, sobre sentir-se desejada. Isso aí nem sempre vem do outro, né? Às vezes a gente está desejando o próprio corpo. Eu acho que tem essas fases assim que eu tô, cara, me achando incrível, querendo fazer tudo comigo,
É
me
isso.
divertindo sozinha várias vezes, assim, achando tudo
É
massa. Eu acho que isso naturalmente leva uma energia para a vida e para o que a gente está fazendo e experimentando, sabe? Então tem.
total.
Não tem como controlar ali, né? E aí muda o teu jeito. E se você encontrar alguém com quem você consegue ter essa troca, aí é outra
Nossa.
história. Eu acho que assim,
É
existe um
isso.
puta prazer sozinho e é incrível. E muitas vezes assim, a vontade é de ter esse prazer sozinha ali. Mas quando tem troca, porque ao mesmo tempo que é uma delícia explorar o próprio corpo, eu acho muito gostoso explorar o corpo de outra pessoa.
Nossa,
Também entender
maravilhoso.
o que que mexe com outra pessoa, o que que desperta o prazer e o que que vocês juntos também vão conseguir. E a gente falou sobre hoje em dia, né, a geração da Bruna, sem dúvida tem mais autoconhecimento, mas ao mesmo tempo que eu acho que vocês têm essa liberdade, eu acho que a gente está estendendo o período também e o processo. Hoje a mulher ela pode passar por mais tempo, viver essa descoberta por mais tempo, aos 40, aos 50, aos 60. Eu não sei se esse processo acaba um dia, sabe? Eu acho que ele vai estar sempre se renovando quando a gente muda, né? Quando a gente mesmo tá no processo de mudança e muda o parceiro ou a parceira também. Aí você fala, opa, mas aqui encaixa outra coisa, aqui é.
Claro.
Na minha época, quando eu tinha a sua idade, Bruna, eu achava que a vida.
Anteontem, isso foi anteontem,
Antes
deixa
de
eu ser
ontem,
breve.
eu achava que a vida sexual. Eu sou de uma geração de mulheres que achava que a vida sexual acabava, com a idade. Como é que vocês pensam hoje?
Cara, eu não. Sabe que eu não penso muito sobre isso? Eu não penso sobre quando isso vai acabar, porque eu acho que não precisa acabar, né? A gente não precisa acabar com isso. Eu acho que a gente vai se descobrindo e se entendendo e vai intensificando as coisas. Mas sobre o que a Carol falou, do se sentir desejada e você se sentir bonita, isso acontece muito quando isso está atrelado muito também ao cuidar do corpo, né? Quando eu estou fazendo os exercícios na academia e aí eu volto de uma caminhada, volto de uma corrida e aquele suor, a endorfina no corpo, você fica se sentindo maravilhosa, né? Você se olha no espelho e fala assim, pô, tá dando resultado, eu quero mostrar isso para alguém. Eu vou mostrar isso aqui para alguém.
Vou compartilhar.
É, eu preciso ver essa beleza toda aqui, eu não vou ficar só para mim. E aí a gente sai, né, nessa... isso contagia, de fato. As amigas, quando você traz isso, né? Você fala, ó, depois eu comecei a academia, depois eu comecei a me exercitar, eu tenho me sentido melhor, mais disposta, durmo melhor.
Com mais tesão.
E aí as prioridades mudam total, as prioridades mudam com o amadurecimento também, né? E aí você vai conectando uma mulher a outra coisa, e elas vão se descobrindo, tem mulher que se descobre no Muay Thai, e aí se sente gostosíssima depois de um treino, tem uma que prefere o Pilates, tem outra que prefere o tecido, né? Que faz aquelas maravilhas belíssimos. Eu acho que aí você vai se conhecendo, você vai sentindo esses hormônios, você vai deixando o tesão tomar conta daquilo que você faz no dia a dia.
Você está falando da pessoa se gostar independente do corpo que ela tem, né? Porque é perigoso também, né? É muito perigoso e cruel o que fazem com as mulheres, de que o sexo bom, a energia sexual boa é aquela da performance, né? Que o homem
só perfeito. Eu tenho horror a isso.
Eu acho isso uma pobreza sexual, sabia?
Eu também.
Porque não
também
é performance.
Acho.
O
sexo não é.
Mesmo, para mim, é muito mais o olhar. Para mim,
é o sentir. É o sentir.
É a brincadeira gostosa, né?
É seduzir, é ser seduzido, é o toque, é o sentir. Performance, para mim, nem quando eu era jovem.
Performance é burocratizar o sexo. Tipo, não tem
eu
nada
também acho.
Para mim, não tem só um opósito.
É, porque eu converso com muitas terapeutas aqui no Prazer, Renata, e mais de uma vez eu ouvi isso, de que as novas gerações, Bruna, por isso que eu perguntei isso, que elas estariam muito preocupadas com a performance e deixam de aproveitar a troca, né? E que as mulheres das gerações, da minha geração, depois dos 50, depois dos 40, estariam mais livres para aproveitar a relação sexual. Você sente isso?
Eu acho que isso se dá, essa preocupação extrema, ela se dá com o consumo direto à pornografia, né? Porque você quer repetir o que mulheres na pornografia fazem. E porque você quer impressionar o parceiro que você tá, porque você quer fazer aquilo que ele consome. Então, se você acha que ele sente tesão naquilo, você quer reproduzir aquilo. Isso é uma merda.
Isso é de um extremo machismo também feminino,
isso,
né?
Isso é muito ruim com você, injusto com você. Porque às vezes você não gosta daquilo e você faz aquilo porque o cara quer que você faça.
Você não está pensando no seu desejo, né?
Se relacionam com mulheres falando sobre isso. Só mulheres que se relacionam com rapazes. E eu lembro muito de quando eu comecei a minha vida sexual, que foi com rapazes. Eu me lembro muito de querer pensar nessa performance, porque eu queria que ele tivesse desejo naquilo que ele consome. Porque a gente sabe que entre os jovens, né, quando você vai entendendo a internet, ela é muito vasta, né? E você tem acesso a essas coisas. Mas depois que eu fui, inclusive, numa palestra que eu tive na escola, acredita? Eu tive uma palestra na escola sobre educação sexual e aí ela falava algumas coisas e tinha uma cartilha que dava acesso a alguns números de algumas psicólogas e tal. E eu lembro que eu liguei. Eu liguei e falei, tô com umas dúvidas. Ela fez escola e falou, vocês foram na minha escola, falar isso, aquilo. Acho que eu tinha uns 13 anos.
E ela falava o que exatamente que chamou a atenção?
Eu não lembro muito, era uma cartilha roxinha, tinha umas flores assim, bem... E aí ela falava sobre proteção, falava... E como eu tinha muita vergonha de falar isso com a minha mãe, eu falei, eu preciso conversar isso com alguém. E aí elas acolheram tanto a gente lá, que eu falei, quer saber, eu vou conversar sobre isso aqui. Eu falei, ó, tô com um rapazinho, e aí a gente tá querendo isso, aquilo, aquilo, o outro. Ela veio conversar comigo sobre isso. Óbvio que o resto a gente vai descobrindo, né, com a vida e com o amadurecimento também, mas aquele primeiro contato ali, minha mãe nem sabe se ela vai saber ouvindo isso aqui, mas aquele primeiro contato ali foi muito especial, porque eu me senti acolhida de uma forma educativa e dinâmica. E dali vieram dúvidas que não falaram lá, mas eu me senti confiante para conversar com a outra mulher sobre isso, que não minha mãe, porque eu não tinha nenhum vínculo emocional com ela. Então, eu falei assim, ah, vou falar, porque se eu sentir vergonha, depois eu nunca mais falo com ela, tá tudo ótimo. Minha mãe não, eu vejo amanhã no jantar, eu vejo mais tarde. Eu, oi mãe, depois de ter conversado com ela sobre isso, então eu ficava meio assim. Mas aí depois, obviamente, né, com o amadurecimento, eu aprendi que com a minha mãe eu poderia conversar sobre essas coisas também. E aí hoje em dia eu converso, hoje em dia a gente troca essa ideia, né? A gente estava, inclusive, semana passada conversando sobre isso, sobre depois da bariátrica que ela fez, ela passou a sentir menos desejo. E aí a gente foi conversando sobre isso. Isso vai, é de mulher para mulher, né? E aí é uma conexão que você cria maravilhosa.
É, isso é muito importante, né? Agora, vocês sabem que da mesma maneira que pode ajudar, né, a essa energia do sexo, do ponto de vista do homem, eu vou falar um exemplo aqui que eu quero que vocês comentem, né? É, o Luiz Fernando Veríssimo, a produção levantou isso para mim, eu achei muito curioso. O Luiz Fernando Veríssimo conta em uma das crônicas dele que o Woody Allen declarou que depois de transar ele pensa, ih, lá se foi outro romance. Justamente por conta de uma crença antiga, né, de que a energia gasta numa relação sexual diminui a energia criativa do homem. Será que a gente está nesse descompasso? Aumenta a nossa energia e diminui a do homem? Não faz sentido, né?
Eu não consigo. É porque, para mim, o prazer ele está automaticamente ligado à troca, à entrega e à troca. Então, eu acho que não tem mais ou menos assim. Eu acho que quando existem os encontros de desejo, de. É o seu número, você é o número da pessoa, e a pessoa é o seu número. Eu acho que a coisa flui com tanta naturalidade, eu acho que você se entrega e o outro se entrega com tanta naturalidade que eu não vejo espaço para esse lugar que eu perdi, eu me doei na minha energia e não sobrou nada para mim.
Nossa, então, isso aí para mim tem alguma maneira errada aí de olhar o sexo, né, quando um homem fala isso, né? Porque eu...
Não, e pior que parece assim, eu desperdicei energia quando
É
na
isso!
era
É isso!
energia.
É
O
isso! É energia
sexo gera
dispensada.
energia de vida, sabe? Gera prazer, gera. O sexo normalmente ele gera mais tesão. É
Exato! Você quer
outra
sempre mais,
alimentação,
né?
óbvia.
É isso!
Entendeu?
Não,
A
mais
outra
tesão
não
no outro,
entra. Então,
mais
assim, o
tesão...
Dalin não sei o que rolou, cara, mas assim, como assim, cara? Você não
Exatamente,
soube
Carol.
aproveitar. É estranho, assim, mas é óbvio, a gente tem que respeitar a experiência que as pessoas têm, né? Mas eu acho que vai da experiência sexual que você teve, porque não sei quando é uma merda, né? Aquele que você fala assim, isso aqui hoje não valeu. Aí você pode pensar, pô, um romance
É
desperdiçado.
verdade.
Mas tem uns que estão valendo uma novela, tá tudo certo.
Não
Conta uma
é? Que
minissérie.
seja uma novela de um capítulo só, já tá lindo, né?
Já tá lindo.
Eu acho que tá muito atrelado mesmo a desperdiçar essa energia, porque quando você sabe para onde essa energia está indo e você absorve a energia do outro e o outro absorve a sua energia, tá tudo maravilhoso. Agora, quando você tá com uma pessoa que a energia dela não tá tão boa, ou então ela nem queria estar tá ali,
Ah,
ela
esse é um
nem
grande
queria estar tá
ponto. Tem
ali,
outra história, né?
né?
Tem
E aí
outra
você tá
história.
jogando aquela energia, a pessoa tá
É, eu acho que aí não
recebendo
tem
a
nem
sua
troca,
energia.
viu, Bruna? Aí não tem nem
É isso, Eze,
troca.
cadê isso?
Aí
Cadê o
não
que
gera
tem, né?
energia, né?
É porque aí não conectou.
Eu
Não
não sei se
conectou.
desperdiça, porque ou você gera ou você não gera, né?
Ou
É
você não
verdade.
gera. Isso não quer dizer que vá ter uma continuidade ou não, mas eu acho que assim, ter este pensamento de foi um desperdício, eu acho muito louco, assim. Eu acho muito louco, porque assim, o que é mais gostoso é você ter o dia seguinte, é você ter a memória corporal do que foi gostoso da noite
Isso é muito
anterior.
gostoso. A memória corporal é maravilhosa, né?
É
É.
maravilhosa. É porque
É.
você se olha no espelho e você fala, cara, tá foda pra mim, tô gata pra caramba. Tá. Entendeu? Você se acha mais gostosa, você se acha mais bonita, você tem, sabe, te dá te impulsiona para a vida de uma maneira mais gostosa, mais leve, mais bacana. Mas isso eu acho que só acontece quando não, um dos dois, né, dos dois parceiros, não entra com a questão da performance.
É, da
Entendeu?
motivação, né? Entra entregue, entra para
É
pensar, entra
exatamente.
para conhecer, para explorar.
Você achar que
Vamos.
relação sexual é uma coisa entre dois corpos, mas não é, é entre duas energias, né?
E às vezes duas almas,
Nossa,
né? Dependendo da relação
nossa.
que você tiver, é muito maior que
É
isso.
muito
Eu
maior.
acho que tem uma consequência que é muito clara e direta, assim, você traz alegria, sexo traz alegria, gozar traz alegria. Então, isso naturalmente muda a tua vida, não tem como.
O sorriso é outro, né, Carol?
A gente reconhece no dia seguinte, chegou assim, falou: opa, tem gente feliz. Vê a casa bagunçada, fala: deixa, bagunça a vida. E aí tu escreve um poema sobre a bagunça, a poeira da casa.
Tá
É
tudo
uma
bem.
bênção.
Ó, tem uma pesquisa do Universo Talks, do UOL, que garante que metade das brasileiras trabalha melhor quando tá com sexo em dia. Vocês
Eu
percebem
concordo.
isso na vida de vocês? Aí eu tô falando da regularidade mesmo.
É,
Eu concordo.
eu concordo plenamente. Eu concordo plenamente. E eu sempre escuto muito assim: nossa, o tempo parece que não passa para você. Nossa, como você tá bonita. E eu fico eu sozinha pensando, eu falo, eu sei bem.
É, numa entrevista recente, a Isa disse no Fantástico, até numa entrevista para mim, falando dessa nova fase, que esse álbum dela tá muito diferente, que ela tá se colocando, que ela tá amando, que ela, sabe, Renata, aquela energia criativa do sexo, eu tô com isso no meu álbum, e ela falou isso com muita energia. É, eu acho que namorar dá trabalho, um relacionamento dá trabalho, tira o seu
É,
tempo da
viver dá
vida.
trabalho, né? Tudo dá trabalho.
É
Viver dá um
verdade, cara. Viver dá
trabalho danado.
trabalho. Quem tiver o restante, que é a consequência da vida, né? Mas eu acho que essa perca de individualidade, ela interfere no processo criativo porque você deixa de fazer as coisas que você gosta para fazer as coisas que o outro quer que você faça, porque ele quer a sua companhia. Às vezes eu tô aqui na sala com a minha namorada, a gente mora junto, né? Às vezes eu tô aqui na sala e falo pra ela assim, e vou pro quarto. Ela fala, o que foi? Fala, quero ficar só. Ela, tá certo, pronto. Eu fico uma horinha no quarto, volto. E tá tudo ótimo. Acho que você entender até que ponto para você aquilo ali é bom, até que ponto para você não é sair com as amigas, ver família, sabe? Sair sozinho. Isso precisa acontecer em meio a um relacionamento a dois. Porque o seu relacionamento é a dois, mas você ainda é única. As suas dores é você que sente, as suas agonias é você que sente, a sua felicidade é você que sente. Então, compartilhar isso com outra pessoa é muito gostoso, mas você conseguir sentir isso por inteiro em você é incrível. Então, é você dosar para o outro. Até aqui, para mim, tá bom. Se você passar daqui, extrapolou um limite que eu não queria que você passasse. E aí, você dialogar isso é delícia.
E a gente coloca o tesão em várias áreas, né, da vida. Não, a gente coloca o tesão em várias áreas da vida. Então, assim, no trabalho também tem tesão, é uma energia produtiva. O
Nossa.
tesão tá jogado ali, tá no trabalho, um outro dia tá na leitura. Então, assim, essa energia e esse tesão, ele circula.
E
É, exatamente.
o Gerson, produtor, rapidamente já lançou aqui, já está me entregando numa revista, na Marie Claire, a Anitta dizendo: Anitta revela o porquê de ter ficado mais de um ano sem sexo. Abre aspas. Dá muito trabalho trocar energia com pessoas. Fecha aspas. É, essa energia criativa do sexo realmente precisa ser trabalhada, né? Precisa
Estudada.
estudada.
Eu acho que eu acho que é quando não bate. Eu acho que é quando essa energia aí é quando não bate, entendeu? Aí às vezes você tem, aí você resolve canalizar. Se aquilo não está rolando da maneira que você está imaginando, você vai canalizar para o seu trabalho, você vai canalizar para outras coisas, para a sua criatividade, para outros lugares, e depois volta. Eu acho que é isso, é o prazer, ele está em você trabalhar, ele está em você com seus filhos, ele está em você com seus bichos, né? Cachorro, gato, você, Bruna, que tem um monte de gato, você,
Sete.
Carol. Então, assim, eu acho que essa energia criativa ela está em vários lugares mesmo, mas eu acho que o toque do corpo, o ser desejada, o desejar, o ser desejado, eu acho fundamental para a vida, que é o que faz o olho da gente brilhar, sim. É o que faz a gente ver a vida colorida, sim. É o que faz a gente se achar bonita, é o que faz a gente se achar gostosa. Entendeu? Para você, não só para o outro, para você mesma.
Haver alguém te olhando com desejo é uma sensação muito. Entendendo o olhar, que a pessoa tá louca, tá pirando com você.
Eu não vou falar que isso mexe um pouco com o ego, porque eu também acho maravilhoso, mas eu sei que você está diretamente relacionada ao ego, sabia?
Será que é o ego? Eu não sei. Não é, eu acho que
é... Tem química também, não é só ego, acho que é química.
Eu também acho.
Química também.
Ó, ego é da tua geração, da nossa geração é química.
Ah,
é química, ego é performance, claro. Química é energia.
Eu tô na geração de vocês.
Quase.
Mas eu falo sobre ser ego, é muito não de uma forma ruim, sabe? Eu acho que ego não precisa ser sempre levado para uma forma ruim, porque o ego ele também faz bem, quando bem dosado, né?
Claro.
Então, quando bem dosado, você sabe onde você está, então acho que isso é muito bacana. Mas essa química que rola, assim, de você ver no outro um desejo e você perceber que o que você está fazendo faz com que o outro sinta ainda mais desejo, isso é maravilhoso. Você diz assim, eu sou agora o Manuel Carlos, eu canetei nessa novela. Isso aqui vai ficar pra história.
Olha só, então para finalizar, gente, vamos ouvir os especialistas, que jornalista adora ouvir especialistas. Mas a sexóloga Thalita Cesário, ela discorda dessa história de que você fica sem, de você não transar para economizar energia, né? Ela diz que ficar sem transar não traz benefício para a criatividade. Que não se trata de transar ou não, mas disso que a gente está falando aqui. Se trata de como a pessoa lida com o sexo e com as demais situações da vida. E ela fala também que ficar muito tempo sem sexo pode gerar ansiedade e, por conta disso, ter dificuldade até de retomar a vida sexual depois, por conta de uma expectativa em relação ao desempenho e tudo mais. Eu acho que é isso, né?
Ou seja, transem. Vai dar muito bom.
A dúvida, vamos
se
transar.
Sinta.
Eu acho não deixar o corpo preguiçoso. Acima de tudo, é deixar o corpo preguiçoso. Eu acho que, assim, ter prazer mesmo, porque a vida é ter prazer. E a gente já aprendeu, pelo menos nos últimos anos, que, assim, o amanhã é hoje. O ser feliz é hoje, o estar com desejo e realizar os seus desejos, as tuas fantasias, é hoje. O amanhã a gente não sabe, entendeu? A gente não sabe. Então, assim, é claro que a gente vai viver momentos que a gente, obviamente, que não vai ter. Por exemplo, a menopausa traz isso, a menopausa te traz um momento, a Renata sabe disso, né? Nós que já entramos na menopausa, que, assim, eu tenho muitas amigas de 30 anos, de mais de 30 anos, que são mais velhas que eu, e eu já ouvi os relatos. Eu chegava para o meu médico, que eu sou aquela que faço check-up, falo, eu não quero viver nada que as minhas amigas estão vivendo. Eu falei, eu quero ter tesão, eu quero ter desejo, eu não quero nada. Então, assim, na medida que eu fui entrando na menopausa, que eu fui entendendo que essa libido, que ela começou a baixar, que eu já o meu corpo estava mudando, que eu não me sentia mais assim, eu já corri, porque assim é porque depende, né? De pessoa para pessoa.
Quer saber?
Assim,
eu vou fazer uma declaração aqui, olha, eu sou tão preocupada, assim, em perder essa energia sexual, acho tão importante para a vida e sempre achei... Que quando, diante da possibilidade daqueles pequenos questões que começam a aparecer na menopausa, é óbvio que eu fui me informar, é óbvio que eu fui me cuidar. Eu acho que eu tenho mais prazer hoje, menina, do que eu já tive. Eu sei muito mais hoje. O sexo na minha vida é muito melhor hoje.
A gente se conhece mais, a gente, é isso, gente, a maturidade é isso, a maturidade nada mais é do que você viver e experimentar e ter experiências de você, isso eu gosto, isso eu gostei, eu quero aprimorar, eu quero entender mais, eu quero sentir mais.
E acho que a gente está voltando, olha só, a gente andou em looping, a gente está encerrando com a mesma filosofia, ou seja, a liberdade, né, é que faz você... absorver e aproveitar a energia do sexo para a criatividade, né? A energia da
Sim.
troca,
Na
né?
fase que for, né? E na fase que for, entender
Na
que
fase que
ele é
for.
uma fonte de desejo, de prazer, e que a gente tem a sorte de poder aproveitar isso em diversas fases da vida, desde que a gente tenha liberdade, que se permita também isso, né? Mas
Verdade.
é, manter o
Eu.
tesão, eu acho que é manter o tesão na vida.
Isso, eu vi uma frase uma vez que dizia assim: dentre todas as mulheres que me antecederam, eu sou a mais livre. Então, hoje eu sou a mais livre de todas as mulheres que me antecederam na minha família para sentir o que eu sinto. Então, que a gente aproveite com muito vigor e com muita vida, né, com muita vontade
Se
essa
apropria desse direito,
liberdade,
né?
né? Exatamente, que a gente aproveite muito isso para saber o que a gente não quer, mas principalmente para saber o que a gente quer, né? Como a gente quer e trocar isso com pessoas que queiram na mesma intensidade. Então, que a gente se respeite ao ponto da gente querer essa liberdade acima de qualquer coisa, né? Que a gente não se negligencie dentro dessas relações, porque é isso que faz a gente sentir esse tesão na vida, né? Querer mais e mais.
É
Imagina
isso.
se a gente fala
Liberdade que
assim,
gera
hoje não
criatividade.
quer. Exatamente.
Encerramos aqui, maravilhoso.
Maravilha.
Gente, adorei.
Ai, também. Quero
Incrível.
um pouquinho.